minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com mais uma conversa, uma reflexão, um conteúdo para te ajudar a aplicar a psicologia de forma prática no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que já faz um tempo que não aparece aqui no podcast. A gente vai falar sobre felicidade. E mais do que isso, a gente vai falar sobre formas práticas de promover mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais felicidade no nosso dia a dia. E antes que você se disperse aqui desse episódio, eu quero te falar que tudo que eu vou te falar aqui está baseado em uma das abordagens dentro da psicologia, que é a psicologia positiva. Eu estudo a psicologia positiva já faz anos, embora não seja a abordagem que eu trabalho, né, a principal, ou que eu trabalho com meus pacientes, quando, né, nem no, na nossa clínica também, não é a abordagem principal, e você vai entender por que disso, né? Eu trabalho com a cognitivo-comportamental, mas os estudos da psicologia positiva, eles estão muito presentes também naquilo que eu indico, que eu sugiro para vocês, nas coisas que a gente conversa aqui. E eu queria até contextualizar, explicar um pouquinho melhor para vocês o que é, né, a psicologia positiva para você que não conhece. Então, para a gente começar, a gente pode fazer uma reflexão sobre a felicidade, né? O que é a felicidade, o bem-estar, o que é isso. Eu tenho até um episódio que já faz um tempinho, tá? Mas se você for para baixo aí, se eu não me engano, ele é Como Ser Mais Feliz, o nome, onde eu também falo, também a gente conversa sobre felicidade e tudo mais. E como a gente ainda está, né, no mês de janeiro, você deve estar ouvindo esse episódio aí ainda no mês de janeiro, a gente está nessa vibe de reflexões para o ano. Eu acredito que a psicologia positiva pode trazer muitas estratégias bacanas. E eu estou até pensando aqui em complementar no segundo episódio da semana que vem também. A gente vai falar sobre algumas outras questões a respeito desse assunto, tá? Então, e aí, nesse episódio de hoje, eu quero trazer um modelo para vocês de felicidade, uma teoria proposta por Martin Seligman, que foi quem desenvolveu essa abordagem da psicologia positiva, os primeiros estudos, que é o modelo PERMA, se você ainda não ouviu falar, tá? Então, ele traz os principais componentes para a gente ter uma vida plena, com mais realização, com mais significado, através desse modelo PERMA, que a gente vai falar aqui hoje, que é composto por 5 dimensões, tá? E se você não percebeu, eu comecei esse episódio indo direto ao ponto do conteúdo de hoje. Gente, esses últimos episódios, eu vi alguns comentários de vocês aí que são ouvintes, algumas pessoas que estavam até começando a ouvir agora, e dando feedbacks de que na introdução ficou um pouco longo, né? Principalmente do primeiro do ano. Mas assim, gente, o primeiro episódio do ano, eu tava voltando de férias, passei 2 semanas sem postar e eu acho que eu me empolguei ali conversando com vocês, contextualizando da minha vida. Afinal de contas, muitas coisas estão acontecendo na minha vida. Mas eu achei importante saber, né? Claro que não foi todo mundo, muita gente também gostou e falou que gosta que eu fale, que eu contextualize. Eu vou tentar equilibrar um pouco mais isso, né? Então, trazer alguns aspectos mais pessoais. Eu sempre trago reflexões, mas é claro que o grande objetivo aqui do podcast é a gente falar de psicologia, falar do conteúdo. Então, se você tem interesse em acompanhar mais da minha vida pessoal e ter updates e contextualizações da minha vida, você me segue lá no Instagram, @alananijar, que nos stories você vai ter atualizações suficientes, tá bom? Mas vamos lá então, gente. Eu quero começar conversando aqui com vocês, então, sobre o que é esse modelo PERMA que eu tô falando aqui. Esse modelo, ele foi criado, como eu falei, pelo psicólogo Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva. Muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje talvez não sejam novidades para você, e muitas delas ficaram, inclusive, banalizadas nesses últimos anos por livros de autoajuda, por discursos motivacionais, por coaches, muito assim, o próprio coaching, né, o processo de coaching, ele e o conteúdo que permeia essa área bebe de inúmeras fontes. E uma das fontes que o coaching bebe muito é a psicologia positiva, tem muita coisa da terapia cognitivo-comportamental também e de outras teorias. Mas quando faladas de forma rasa, superficial, quando não bem embasadas, dá a sensação de ser charlatanismo. Então, a gente vai falar de uma forma aqui um pouco mais aprofundada hoje. Essa estrutura, o PERMA, ele se propõe, então, explicar um pouco mais na prática como a gente desenvolve mais felicidade, mais bem-estar, se baseando em 5 elementos. Você já pode anotar aí, eu vou falar de cada um deles ao longo desse episódio, mas, e tem a ver com as letras, da palavra PERMA. Então, a primeira é emoção positiva, só que é em inglês o PERMA, tá? Então, positive emotion, por isso que começa ali com PE. Emoção positiva, segundo, engajamento, terceiro, relacionamentos positivos ou saudáveis, quarto, propósito e quinto, realização. Vocês podem ver que palavrinhas como propósito, realização, gratidão, muitas coisas que a gente vai falar, as pessoas já torcem o nariz quando escutam esse papinho aí motivacional. Mas não tem a ver com isso. Fica aqui comigo, a gente vai falar sobre esse assunto de uma forma diferente hoje. Então, segundo o Seligman, que é um psicólogo americano, inclusive ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia, e tem até na internet, se você tiver interesse depois em ver, um discurso bem famoso dele, de 1998, ele usou um discurso de posse dele como presidente da APA para justamente pedir e conscientizar a nossa área, da psicologia, pedindo uma mudança de paradigma mesmo dentro da nossa área. Só para vocês entenderem, até aquele momento, a psicologia ainda era muito focada no sofrimento humano, em aliviar o sofrimento humano, em tratamentos, em falar de transtornos, coisas que eu falo com vocês aqui. Inclusive, eu fiz uma série ano passado explicando vários transtornos, os mais conhecidos, e eu, no primeiro deles, eu contextualizo, eu falo da onde que vem essa classificação dos transtornos, e o histórico todo da psicologia, com a questão da loucura e tudo mais. Então, até esse momento aqui, ali, então, próximo dos anos 2000, a psicologia ainda era muito focada em transtornos, em sofrimento. Por isso que temos esses estigmas todos, psicóloga é só pra gente louca, só pra quem tá com um problema muito grave, coisas que a gente tem desmistificado juntos aqui no Psicologia na Prática. Então, através da compreensão e do tratamento dos transtornos mentais, avaliando os comportamentos que a gente chama na psicologia de desadaptativos, que são comportamentos que são disfuncionais. Isso tudo é muito importante, e a psicologia positiva, ela não invalida essas questões, mas ela se propõe a estudar por uma perspectiva diferente. Então, o Seligman, ele pontuava que a gente reduzir o sofrimento de alguém com problemas, mentais, de ordem mental, não é o mesmo que investir no bem-estar dessa pessoa. Então, é como se, quando a gente estivesse ali investindo, em reduzir o sofrimento de alguém, em tratar um transtorno, a gente está tirando a pessoa do negativo, digamos, e levando ela para um ponto zero. Mas para levar ela do zero para adiante, para um valor positivo, digamos assim, a gente precisaria de outras estratégias e de outros estudos, porque as pessoas, de forma geral, elas não querem só, eu não quero sofrer, eu não quero ter transtorno, eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero não só existir, sobreviver, eu quero ter uma vida significativa, uma vida plena, uma vida feliz. É o que a maioria das pessoas querem, Então, pensando nisso, o Seligman, ele mudou o foco ali dos estudos e do pensamento dele e propôs uma nova abordagem na psicologia, em que a meta seria justamente fazer a vida valer a pena, Definindo, então, todos os estudos, então, buscam definir o que é a felicidade, o que é uma vida que vale a pena, como que a gente quantifica e mede a felicidade, o bem-estar, como que a gente cria e desenvolve mais felicidade e bem-estar. Então, os estudos todos, eles permeiam essas perguntas, Perguntas essas que não são recentes. Se você for olhar, os filósofos antigos, Aristóteles, Confúcio, as grandes religiões, na verdade, também, os grandes filósofos, eles já se debruçavam em cima de questões como a busca pela felicidade, a busca pelo sentido. Mas aí, então, vem dentro da psicologia moderna, né, a psicologia positiva de uma outra vertente, por uma outra vertente, tentando entender, então, as questões mais psicológicas, comportamentais, em relação à felicidade, tá? Eu vou, inclusive, mandar o link desse discurso dele, que eu acho que vale muito a pena vocês verem. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tá bom? Esse discurso do Martin Seligman que eu falei. Então, vou deixar aqui na descrição, depois você pode ir lá e ouvir. Mas vamos entrar, então, nas 5 dimensões do modelo PERMA? A primeira delas, como eu falei, tem a ver com as emoções positivas, o PE, então é de Positive Emotions. Então, ele traz que as emoções positivas, elas são um dos principais indicadores, um indicador assim, primordial, né, de quanto a gente está feliz e do nosso bem-estar. E a gente pode não só olhar para como que estão as nossas emoções hoje, se elas estão mais positivas, se elas estão mais negativas, mas o mais legal é que esse modelo propõe que a gente consegue cultivar emoções mais positivas. Então, quando a pessoa ela é capaz de explorar, de integrar emoções positivas na sua vida diária e também nas perspectivas de futuro, a gente consegue melhorar, então, os nossos pensamentos e as nossas ações habituais. Da onde que vem isso, gente? Você que já me escuta aqui, já conhece um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental, sabe que faz todo sentido. É claro que a gente fala na TCC sobre a mudança do pensamento, porque ela afeta as emoções e os comportamentos, mas também se a gente faz uma mudança nas emoções, elas também podem ter esse efeito inverso, digamos assim, e mudar a forma como eu estou pensando e também me comportando. As emoções positivas, então, ela tem um poder ali de atenuar os efeitos nocivos das emoções negativas e promover mais resiliência. Então, você pode encontrar pessoas, e isso não é difícil de encontrar, pessoas que passam por situações muito difíceis, estão enfrentando, de repente, ali uma luta com uma doença, uma questão familiar, alguma coisa difícil, e ainda assim elas conseguem encontrar e se conectar dentro delas com emoções positivas, e isso ajuda muito a promover resiliência. E assim também você consegue ver, isso é bem até meio óbvio, né, que pessoas que estão muito cheias ali, se conectando muito com emoções negativas, como o rancor, a tristeza, a raiva, a ansiedade, a frustração, isso fazendo parte ali do dia a dia dela, é óbvio que ela vai ter uma avaliação até subjetiva, mas a gente poderia metrificar que hoje existem escalas e tudo mais, mas ela vai se autoavaliar com um nível de qualidade de vida, de bem-estar, de felicidade muito abaixo do que pessoas que conseguem se conectar mais facilmente, né, durante o seu dia a dia com emoções mais positivas, de tranquilidade, de felicidade, alegria, contemplação, né, que gratidão é uma emoção muito importante também. Então, aumentar as emoções positivas ajuda a gente a construir esses recursos que vão melhorar nosso bem-estar geral, nosso bem-estar emocional. E como que a gente pode fazer para trazer mais emoções positivas para o nosso dia a dia? E aqui, gente, não é você ser uma pessoa, você é uma pessoa gratiluz, uma pessoa good vibes, uma pessoa do mundo da Poliana, que tudo tá sempre bom. Até ontem eu estava conversando com a minha mãe está aqui em casa agora, a gente está na espera aí pelo meu segundo filho, que vai nascer a qualquer momento. E a gente estava conversando sobre isso, porque ela fez ontem 50 anos. Ela, então, completou meio século de vida. E eu estava perguntando para ela, né, sobre o que motivava ela ainda a continuar vivendo, os aprendizados que ela teve ao longo desses anos. E aí ela foi compartilhando ali comigo, que ainda tinha muita vontade de viver, que ainda, né, queria poder aproveitar, enfim, os netos, queria poder viajar, queria poder fazer várias coisas, que ela se sente feliz, mesmo diante, né, das dificuldades. E a gente estava comentando sobre uma outra pessoa da nossa família, algumas pessoas, na verdade, em que a gente percebia essa não, não querer tanto, assim, viver, sabe? Até nas falas da pessoa, não que ela, que são pessoas que querem se matar, nada disso. Mas são pessoas que já não têm mais tanto entusiasmo pela vida, que são tomadas de sentimentos de rancor, de ressentimento pelas coisas que passaram, de achar que já não tem mais tempo para conquistar certas coisas, e que se tornam pessoas muitas vezes infelizes mesmo, tristes e rancorosas. E a gente estava comentando sobre essas diferenças, né? E é muito, muito ruim a gente se conviver com pessoas assim e também se pegar sendo assim, caso seja o seu caso. E não precisa nem ser muito, ter muita idade para a gente se sentir dessa forma. Hoje em dia a gente tem, na verdade, visto cada vez pessoas mais jovens sofrendo, né? Os índices de depressão, de ansiedade aumentando. E embora a gente tenha muito mais... tem um avanço financeiro, né? A gente pode ter pessoas aí que têm muita condição, mas ainda assim elas não conseguem ter emoções positivas, se conectar com a felicidade, por exemplo. Então, algumas maneiras bem simples de construir emoções positivas no seu dia a dia. Coisas simples, mas que funcionam. E que eu já falei aqui em diferentes episódios, de formas diferentes. Vamos lá, vou dar 4 dicas aqui bem fáceis, você pode anotar e você pode começar a fazer hoje. A primeira delas, passar tempo com pessoas que você gosta. Nem sempre a gente gosta das pessoas que a gente passa tempo. Às vezes você está convivendo com uma pessoa no trabalho que você não gosta, em casa você está com alguém que você não tem muita afinidade, também não se dá muito bem. Mas busque intencionalmente aquelas pessoas que você gosta de passar tempo, busca colocar mais disso no teu dia a dia. E quanto mais assim você tiver esse tempo e as pessoas que você convive sejam pessoas que você gosta de passar tempo, mais isso vai te proporcionar emoções positivas, né? Aquele amigo que quando você tá junto, você não vê a hora, né? A hora voa, a conversa flui, vocês riem da barriga doer, né? Ou aquela pessoa que sempre quando você tá junto, você se sente tranquila, calma, tem papos ali que te levam a refletir coisas importantes. Essas são as pessoas que você quer estar mais tempo junto. Segundo, investir em hobbies e atividades criativas que você goste. Já falei várias vezes aqui sobre a questão da importância de você ter momentos de lazer, de hobby. Mas, assim, o hobby é um pouco diferente do momento de lazer. Porque um lazer você vai passear no shopping, mas isso não é um hobby. Um hobby é realmente você buscar atividades que estimulem a sua criatividade. Coisas, não necessariamente a criatividade, mas que seja algo que você passa o seu tempo de forma regular e que é uma atividade que não está associada ao seu trabalho, que você não está fazendo ali porque você ganha algo com aquilo necessariamente financeiro ou algo assim, mas que você faz porque você curte mesmo, porque você gosta. O terceiro, ouvir músicas ou assistir filmes, séries, documentários inspiradores, sabe? Quando você assiste um documentário que te faz, às vezes, até chorar ou te deixa super inspirado. Ou você lê um livro sobre a vida de alguém e você fica inspirado com aquilo. Essas coisas que nos geram essa sensação de inspiração com a vida e tudo mais também geram emoções positivas. E uma quarta ação bem simples. Refletir sobre as coisas que você é grato e que estão indo bem na sua vida. Aqui, gente, existem pesquisas científicas conduzidas sobre a importância da gratidão, né? E um exercício muito simples para trazer mais gratidão para o nosso dia a dia pode ser você anotar, por exemplo, todo dia antes de dormir, 5 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Esse é um exercício para você fazer de forma intencional, algo que, com o tempo, pode se tornar muito natural. Eu já fiz esse exercício da gratidão durante muito tempo e hoje em dia eu vejo que faz parte da minha vida mesmo, assim, eu me considero uma pessoa bastante grata, nem sempre fui, mas hoje em dia é natural eu agradecer, eu estar contemplando as coisas que eu tenho, mesmo coisa simples, estar em um momento em família, estar com alimento diante da mesa e aquilo me encher de gratidão. Então, se você tem dificuldade de sentir, talvez seja uma boa ideia você começar com um exercício mais, intencional para isso, certo? Então, o primeiro fator aqui desse modelo de felicidade tem a ver com cultivar mais emoções positivas no seu dia a dia. E isso não é tão complexo como você acabou de ver. Segundo ponto aqui tem a ver, então, com engajamento. Engajamento, gente, o que, que é isso? O que, que tem a ver? Então, assim, para o Martin Seligman, o engajamento, esse termo, né? Então, seria um estado que talvez você já tenha ouvido falar na palavrinha flow, em português seria fluxo, né? Já, não sei se você já ouviu, nossa, aquela, eu entrei no estado de flow, aquela pessoa está no estado de flow. O que, que é isso? Esse flow, ele acontece quando a gente se encontra, quando a gente encontra ali uma atividade que combina perfeitamente, né, as nossas habilidades, nossos interesses, é quando a gente está fazendo algo que absorve completamente a nossa mente, que cria ali como se fosse realmente um fluxo de satisfação naquela tarefa, naquela atividade. Então, normalmente, quando essas situações de flow, elas aparecem em atividades em que a gente, sabe assim, nem vê o tempo passar. Quando você viu, passou uma tarde inteira e você estava fazendo aquilo ali. Você esqueceu de ir no banheiro, você esqueceu de comer. E aí, quando termina, você está apurado e com fome. Sabe, se você já passou por isso, talvez uma atividade no trabalho, talvez alguma coisa que não tenha a ver com o seu trabalho, mas que faz você entrar num estado de flow, talvez seja a pintura, talvez tenha a ver com algum hobby seu também, tá? Mas esse engajamento, então, ele tem a ver com a gente conseguir viver o momento presente, focar inteiramente ali nas tarefas que a gente tem nas mãos e que fazem sentido pra gente, tá? Então, algumas coisas que você pode fazer para desenvolver esse flow, caso você fale, nossa, mas não tem nada na minha vida que eu consigo estar nesse jeito que você falou aí. Então, tá na hora de começar a procurar, né? Entender, se conhecer mais, entender quais são os seus interesses, as suas habilidades. Normalmente, o flow, ele combina isso. Algo que te interessa muito e que você tem habilidade para fazer. E por isso, o tempo passa ali tão rápido. Então, por exemplo, você participar de atividades que você ama fazer, né? Nessas que você perde a noção do tempo, como eu falei. Outro exercício para ter mais engajamento, mas com o momento presente, né? A gente já falou muito aqui sobre isso, da prática de mindfulness, por exemplo. E você pode tentar exercitar o mindfulness, mesmo em tarefas do cotidiano, que não são assim tão prazerosas, mas é realmente buscar estar engajado na própria vida, no próprio momento presente. Algo que ajuda muito nisso é passar um tempo na natureza, fazer trilhas, né, observar, ouvir, absorvendo as coisas que estão ao seu redor, tá? E você pode também aproveitar aqui para refletir um pouco mais sobre as coisas que você faz, que você se destaca, que você é boa, que tem a ver com os seus pontos fortes e como que você pode trazer mais disso para o seu dia a dia, certo? O terceiro ponto aqui desse modelo PERMA tem a ver com relacionamentos. E a gente já falou tanto sobre isso aqui, né? Eu já cansei de repetir o quanto relacionamentos saudáveis afetam no nosso bem-estar emocional. Então, ter boas relações é essencial para a gente construir uma vida feliz, alcançar mais bem-estar. Os relacionamentos, essas interações que a gente tem, seja com parceiros, amigos, familiares, colegas de trabalho, com a comunidade, né, com a sua igreja, seja o que for, tem muito, muito, muita influência em como você vai se sentir. Então, esses relacionamentos positivos aqui desse modelo se referem a você se sentir apoiado, amado, valorizado pelas pessoas que você se relaciona, né? Então, isso precisa ser cultivado também de forma intencional. Você pode fazer isso, né, se juntando a um grupo ali que você se interessa, né, com pessoas que você se sente acolhido, valorizado, fazendo também as pessoas que você se relaciona hoje se sentirem mais acolhidas, mais valorizadas, porque isso também tende a, né, extrair delas esse mesmo comportamento. Fazer perguntas para as pessoas que você convive, e às vezes você não conhece tão bem, para saber mais sobre elas, tentar estreitar relacionamentos com pessoas que hoje você convive que não estão assim tão próximas. Se você se sente solitário, não tem hoje uma rede de apoio tão legal, buscar fazer novas amizades, tá? E talvez até entrar em contato com pessoas que você não tem falado ultimamente, não tem se conectado há algum tempo, mas que foram pessoas importantes na tua história, e por que não tentar se reconectar, né? Então, todo o teu esforço para construir com as pessoas que você já tem uma boa relação hoje, mas construir ainda mais proximidade e uma relação ainda mais próspera, vai te trazer mais felicidade E também, se você não tem muitas relações próximas hoje, se sente solitário, você pode botar um esforço intencional nisso, em desenvolver essas relações, certo? E aí a gente vai para o quarto ponto aqui do modelo PERMA, que é propósito, meaning, né? Que é o M ali do PERMA. Então, a busca, gente, por propósito é algo que vem aí desde os primórdios da humanidade, né? A religião e a filosofia estavam ali já buscando essas respostas. Isso não acontece à toa, porque pertencer, se sentir parte, né, de algo maior do que nós mesmos, isso nos ajuda muito a gente a encontrar um sentido, encontrar um propósito, né, se concentrar naquilo que é realmente importante, principalmente diante dos desafios e as adversidades que vão aparecer na vida de todos nós. E é por isso que, diante de situações muito difíceis, as pessoas acabam se apegando a algo maior do que elas mesmas, porque todo ser humano tem essa necessidade, e as pessoas que não optam por essa via, né, escolhe ser ateu ou não quero saber disso de propósito tal, elas podem se ver um pouco mais, digamos assim, desamparadas em situações difíceis. Então, mas esse propósito de vida, ele não precisa ter só a ver não com religião. Então, ele pode ser buscado por meio de uma profissão, uma causa social, política, né? Tem pessoas que se apegam muito ao que fazem na sua profissão, aquilo se torna um propósito de vida para ela, né? Ou então, às vezes, se unem a uma causa social, uma causa política, e aquilo se torna realmente um motivo de sentido. Ou, às vezes, um empreendimento, né, criativo. E o que é mais comum a gente vê numa crença religiosa, espiritual. Então, isso pode ser encontrado de diversas formas, né? Pode ter um significado diferente para cada pessoa. Mas é importante que, sim, você busque ter um propósito, né? Que você busque ser guiado por valores pessoais. O nosso propósito, ele é guiado, né, por valores pessoais. E as pessoas que relatam ter um senso de propósito, elas também relatam ter uma maior satisfação com a vida. Então, isso aqui são pesquisas, né, mostrando que, sim, pessoas com maiores níveis de satisfação, elas também relatam ter um propósito. E como que a gente pode desenvolver isso? Então, uma das formas, né, é que eu mencionei, se envolver, por exemplo, em uma causa ou uma organização que seja importante para você, um trabalho voluntário, alguma coisa que para você faça sentido. É experimentar atividades novas e criativas ali para encontrar coisas que talvez você se conecte, vai poder se conectar, que você nem imagina. Né? Pensar em como que você pode usar as suas habilidades, as suas paixões, interesses, para ajudar outras pessoas. Né? Esse senso de ajudar o próximo, de fazer a diferença na vida de alguém, costuma ser algo que preenche, que traz propósito para as pessoas. Enfim, é algo muito pessoal aqui. Eu já gravei episódios até de busca por sentido e tudo mais. Inclusive, recomendo esse livro do Viktor Frankl, Em Busca por Sentido, que reflete bastante também sobre essa questão do propósito. E é uma jornada muito pessoal, de autoconhecimento mesmo. E não estou aqui falando que você é obrigada a trilhar esse caminho, mas, de fato, é um dos componentes para uma qualidade de vida melhor, tá bom? E aí a gente vai para o quinto ponto aqui, que tem a ver com os achievements, né? Que são as realizações, por isso que termina ali o PERMA com A. As realizações, gente, sejam pessoais, profissionais, elas vão contribuir muito para o bem-estar, né? Porque permite que as pessoas olhem para a vida delas ali com um sentimento de orgulho, um sentimento de estar crescendo, de estar se desenvolvendo. Essa sensação de realização, ela é o resultado de você ter trabalhado, se esforçado para alcançar os seus objetivos, né? De ter ali se empenhado e persistido mesmo em algo. Então, é muito importante que você tenha, sim, metas, que você tenha um olhar ali para além do hoje, simplesmente, mas que você olhe para o seu futuro a curto, médio e longo prazo, e que não só você estipule realizações e metas, mas que você se veja cumprindo, mesmo pequenas coisas. Esse senso de realização, ele tem muito a ver com o sentimento também de felicidade. Então, o autodesenvolvimento e o bem-estar, ele vem quando a realização está ligada com alguma motivação interna sua, de realmente se empenhar e trabalhar na direção de alguma coisa que você deseja. Então, é muito pessoal, tá? Mas algumas formas de você alcançar realizações são coisas simples, gente, como definir metas, que a gente já falou várias vezes aqui, né, de metas que têm que ser específicas, que têm que ser mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo ali determinado para serem cumpridas. E isso podem ser coisas muito simples, até coisas grandiosas, tá? É uma outra forma de você também aumentar esse senso de realização é refletir sobre as coisas que você conseguiu fazer no passado, seus sucessos do passado. Muitas vezes a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente já conquistou, né? A gente se diminui e a gente não se conecta com esse senso de realização, de ter cumprido, né? De gratidão. Então, isso é importante também, tá bom? E buscar maneiras de comemorar mesmo as suas conquistas, né? Não precisa fazer uma festa, mas assim, poxa, eu consegui, eu coloquei esse novo hábito, eu fiz algo aqui, eu passei nessa prova, eu tô avançando, eu terminei mais um livro, eu terminei um curso, seja o que for, celebre essas pequenas conquistas, porque esse senso de realização aumentando, ele com certeza vai influenciar na tua qualidade de vida e no teu senso de bem-estar. Então, gente, hoje falamos sobre esse modelo PERMA, demos uma introduzida aqui na psicologia positiva, falamos sobre os 5 elementos do modelo PERMA desenvolvido, criado pelo psicólogo Martin Seligman, que é emoção positiva, engajamento, relacionamentos positivos, propósito e realização. E nos próximos episódios eu vou trazer mais informações, mais pesquisas e mais dicas práticas para você que quer desenvolver mais bem-estar emocional nesse ano de 2024. Então, se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar ele. Vai aqui na setinha aqui embaixo, compartilha nos teus stories, me marca lá, me conta o que você achou, envia para os seus amigos, familiares, me ajuda a espalhar essa mensagem. E, mais do que isso, eu quero muito que você bote em prática tudo que você ouviu aqui, tá bom? Um beijo, uma boa semana e a gente se vê na semana que vem.